Boa tarde a todos. Quem está falando aqui é Felipe Cotrim, sou responsável aqui pela parte de relacionamento do Opportunis. Todos vocês já devem me conhecer. A gente convidou vocês para participar dessa conferência um pouco fora aqui do nosso padrão usual, acho que em função do momento de mercado que a gente está vivendo. Tem um ambiente de muita volatilidade, muita incerteza, e acho que nesse momento o mais importante é dividir com vocês como tem sido a nossa cabeça, como tem sido a nossa atuação. Então eu pedi para o Marcos e para o Luiz dividirem um pouco conosco o que eles estão olhando de ambiente e o que a gente está fazendo do ponto de vista de gestão para as carteiras, para os portfólios, para atravessar esse momento de bastante turbulência e estar com esse canal aberto para vocês também dividirem conosco os pontos de questionamento, aonde tem surgido as maiores dúvidas. Eu convido todos a nos enviarem perguntas aqui pelo chat da nossa conversa. E também lembro que esse bate-papo vai estar disponível logo mais através do nosso podcast. Então, se vocês depois tiverem interesse em dividir com outros assessores, com eventuais clientes, se vocês acharem que faz sentido, podem dividir esse podcast para a nossa ideia é tentar, de fato, passar a mensagem para um número maior de pessoas nesse momento. Bom, então, feita essa introdução, Marcos, eu vou passar a palavra para você para dar um pouco do panorama mais macro que a gente está vivendo e depois o Luiz divide conosco a percepção aqui do mundo de renda variável.
Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Nesse momento, a visibilidade, vale ressaltar que a visibilidade ainda continua baixa. Estamos no momento aí de uma disseminação dos focos de vírus por países importantes. Algo que estava concentrado na China atingiu a Itália e agora está se espalhando por toda a Europa e chegou também nos Estados Unidos. Nesse momento, eu acho que as autoridades acordaram para a seriedade do momento, da situação. Todos os países estão anunciando uma série de medidas bastante restritivas, de lockdown de pessoas, para tentar reduzir essa velocidade de disseminação. A taxa de contaminação desse vírus é bastante alta. O importante nesse momento é você tentar achatar essa curva de disseminação para evitar que o sistema de saúde dos países entre em colapso. Então essa está sendo a estratégia adotada por todos os países e a gente está vendo nesses últimos dias uma série de medidas que visa restringir a circulação de pessoas. Então fechamento de restaurantes, proibição de aglomeração de pessoas, cancelamento de eventos, e as pessoas que estão aumentando o nível de teste das pessoas e as medidas de quarentena para as pessoas contaminadas. Então, esse está sendo a novidade que a gente teve aí na última semana. E qual é o impacto econômico disso? Bom, isso nitidamente é um processo que vai produzir um forte congelamento da atividade econômica. A gente está vendo já o que aconteceu com China e a gente já está entendendo os impactos aí para o resto do mundo, Europa, Estados Unidos, Brasil. A gente vai ter uma forte contração da atividade econômica nesse segundo trimestre. Importante nesse momento, está acontecendo uma série de medidas das autoridades para tentar mitigar esse efeito econômico. Então, tanto medidas do ponto de vista fiscal, Europa, Estados Unidos já começaram uma série de medidas fiscais e deve vir mais para os próximos dias, principalmente nos Estados Unidos, pode ser que venha um pacote grande fiscal. E segundo, medidas no campo monetário. Do campo monetário, eu acho que é importante salientar que não são não somente corte de juros. Nesse momento em que congela a atividade econômica e a incerteza é alta, você tem um congelamento também dos canais de crédito. Então, os bancos centrais estão agindo também pontualmente para tentar desbloquear esses canais e evitar que essa crise contamine empresas e principalmente o setor bancário, que estariam em outra situação saudáveis se não fosse o choque e o aumento de incerteza. Então, essa atuação pontual dos bancos centrais, na minha concepção, é mais importante até que a queda dos juros. Acho importante salientar, na minha visão, essa é uma crise muito diferente da crise de 2008. Lá em 2008, você tinha uma concentração de ativos podres dentro do sistema bancário. E era muito mais difícil você limpar todo o sistema e impedir que a economia entrasse num colapso. Aqui, o sistema bancário e algumas empresas mais diretamente afetadas pelo choque é que estão sob risco por um efeito secundário. Inicialmente, são empresas, e principalmente o setor bancário, que estava muito capitalizado e tinha passado por uma série de mudanças regulatórias que aumentaram a segurança do sistema. Tomar um choque dessa magnitude tem um risco de um efeito secundário pelo congelamento dos canais de crédito, como eu falei, você criar uma crise bancária. Então, essa ação dos bancos centrais, na minha concepção, é muito mais, eu acho que tem muito mais chance de ser bem-sucedida nesse caso do que era lá atrás. Lá atrás, o sistema inteiro estava contaminado por uma série de ativos podres. Não é o caso aqui, tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente continua achando que esse é um fenômeno de natureza transitória. A gente acha que essas medidas de contenção, elas vão produzir um congelamento da atividade no segundo trimestre. E uma vez a gente comece a observar uma queda do número de contaminados e uma diminuição do espalhamento desse vírus, a atividade econômica e os mercados vão naturalmente voltar ao normal. Então a gente está vendo um choque muito concentrado no segundo trimestre, possivelmente com um efeito de contaminação aí um pouco no começo do terceiro trimestre, num caso pior. Mas a gente já vê, uma vez a curva começar a mostrar uma inflexão, a curva de contaminados mostrarem uma inflexão, a gente vai começar a ver uma volta rápida dos mercados. E o mercado provavelmente vai antecipar isso. E tem países em diferentes estágios dessa curva, que podem começar a servir de template para os outros países que estão mais atrasados. Por exemplo, Itália é um caso. A gente teve agora medidas fortes de contenção, de lockdowns. Isso, dentro de algumas semanas, vai começar a produzir um efeito nessa curva. E se isso acontecer, eu acho que é um benchmark importante que os mercados vão estar olhando. Então, esse é o cenário macro. O que que a gente tem feito aqui nos portfólios? Bom, duas coisas bastante relevantes: preservando liquidez, e risco baixo nesse momento. Mesmo com risco baixo, a volatilidade, obviamente, está muito alta. A gente vai ver flutuações, grandes aí nas cotas. Mas a gente considera que a gente está com um risco baixo e, principalmente, uma situação de liquidez bastante boa. A gente preservou posições só em ativos bem líquidos, que a gente possa tomar qualquer decisão bem rapidamente, mesmo numa situação de menor liquidez dos mercados. Então, o que a gente fez mais especificamente? A gente manteve posições em bolsa, a gente trocou parte da posição em Brasil por uma posição por posições na bolsa americana. A gente acha que os Estados Unidos está numa situação melhor para lidar com essa questão. Sai de uma situação econômica mais sólida e vai ter respostas de Banco Central bastante agressivas e também respostas do lado fiscal. E também, eu acho que um outro efeito, eu acho que é uma economia mais insulada dos choques globais, que principalmente estão pegando commodities com o choque vindo da Ásia. Então, a gente trocou uma parte de posição de Brasil para os Estados Unidos, e toda a posição marginal, se a gente vê oportunidade, a gente está achando que é melhor aumentar em bolsa americana do que em bolsa brasileira nesse momento, tá? Fora isso, nós temos posições no euro em relação ao dólar. A gente está long o euro em relação ao dólar. Na nossa visão, essa corte dos juros agressivo que o Fed promoveu de 100 basis points e a perspectiva de retomada de compra de ativos, ela diminuiu drasticamente o diferencial de juros entre Estados Unidos e Europa. E além disso, os Estados Unidos, que estava crescendo mais, deve convergir mais para a Europa, que já vinha sentindo um choque há mais tempo. Então a gente acha que o euro é uma boa posição nesse momento. E em Brasil, fora a posição de bolsa, a gente mantém uma posição aplicada na curva de juros local, preservando os vértices mais líquidos aí, a parte mais curta da curva. E mantém uma posição em papéis, sem nenhuma alavancagem, nas NTNBs, uma posição na parte mais intermediária da curva. Então, são posições que a gente, no Brasil, essas posições de juros eu acho que se beneficiam. A gente está num cenário altamente deflacionário, o choque vai produzir uma queda da inflação. A gente está achando que esse ano a inflação vai para perto de 2,5%. E ao mesmo tempo é um choque que vai diminuir bastante as projeções de crescimento. A gente está caminhando, eu acho, para um PIB próximo de 1%. Então essa combinação de fatores, ela dá algum espaço para o Banco Central promover cortes adicionais de juros, que eu acho que vai ser anunciado em breve. Se não for em uma reunião extraordinária entre hoje e amanhã, tem uma reunião do Copom marcada para quarta-feira, que eu acho que ali vai consolidar. Fora isso, a gente acha que o Banco Central. No dólar, a gente tinha até uma pequena posição comprada em dólar, a gente preferiu sair dessa posição. A gente acha que nós estamos próximo do Banco Central, talvez, anunciar uma intervenção um pouco mais agressiva. Então, acho que nesse momento o dólar não parece com muita visibilidade. Eu acho que, entendendo como vai ser a atuação do Banco Central, a gente pode decidir voltar ou fazer alguma posição no real, mas a gente precisa ter mais clareza de como o Banco Central vai atuar nesse mercado. Então, a parte de juros mais curta e que vem, que deve se beneficiar de um corte aí, que a curva tinha até uma precificação de altas aí até o final do ano. Então, acho que essa posição está bem defendida, tem volatilidade, não vou negar, principalmente vindo de bolsa, mas a gente considera que essas posições, tanto pelo tamanho quanto pela liquidez, são posições que a gente consegue atravessar essa crise. E a gente tem bastante espaço nesse momento para, quando a gente enxergar que o ambiente clareou um pouco, que a gente tem condição, de aumentar o risco, principalmente em bolsa, que a gente está achando que muito valor está sendo criado aí nesse momento de turbulência. Muita venda forçada, muito desespero, a gente acha que está criando valor. A casa tem uma estrutura de equity muito forte. A gente tem uma estrutura de análise e uma experiência com ações muito forte, que depois o Luiz vai reforçar com vocês, que a gente acha que vai ser muito importante para a gente capturar essa volta. Então, assim, a mensagem é: nosso portfólio está preparado para atravessar a turbulência. A gente continua achando que a visibilidade está baixa, mas a gente continua também achando que o choque é transitório. Então, assim, muito diferente do que foi a crise de 2008. Por isso, a gente está tentando manter essas posições no portfólio nesse momento. Eu passo a palavra para o Luiz para detalhar o mercado de ações aí.
Obrigado, Molica. Então, Luiz, divide conosco um pouco o que que você tem feito na carteira de ações dos fundos, e um pouco da sua visão aí para equity no momento.
Tá bem. Boa tarde a todos. Então, tentando recapitular um pouquinho do ponto que a gente conversou a última vez, né? No qual que a gente fez dia 3 de março, né? Falando um pouco de fevereiro e como a gente estava vendo o cenário. Ainda tem muita incerteza, né? Então acho que tem muito mais incerteza do que certeza no momento, em várias frentes, mas tentando dividir em alguns aspectos, né, o cenário, como que eu dividiria, né? Em termos da disseminação do vírus, eu acho que, como a gente já tinha falado em março, eu acho que é esperado que continue por um bom tempo ainda uma aceleração, né, de dos casos, né, dado o aumento ainda, o estágio que estão em vários países relevantes no início. Então, isso acho que não era tão diferente do que a gente acha. Acho que ainda está muito no início, inclusive os números que a gente enxerga, né? Quando a gente fala de uma contaminação que envolva uma parcela relevante da população, os números que a gente enxerga ainda são muito pequenos, né? Parte disso até pela própria dificuldade de se fazer os testes, né? Então, o nível de contaminação, claramente, nos países é muito maior do que o que aparece, porque as pessoas não conseguem nem fazer o teste hoje em dia. Mas um ponto que eu acho que mudou, né, e tem se mostrado pior desde a nossa conversa, né, é o impacto sobre a atividade, né? Então, nessa parte, né, eu acho que já se via, né, um cancelamento de número de voos enorme, mas acho que cada vez mais a posição dos governos, né, empresas, tem sido, né, fazer uma quarentena acaba um pouco mais forte, né, suspender várias atividades, e cada vez isso ficou mais claro pela sobrecarga que estava criando no sistema de saúde dos países que começaram, né, ou tiveram então, estágios mais avançados dessa crise epidemiológica, né? Então, de fato, tentar segurar um pouco, achatar essa curva, está se mostrando cada vez mais importante. Então, isso faz que o impacto de atividade seja mais forte, né? Então, você tenta diminuir o impacto da disseminação, o impacto da atividade se mostra mais forte. Eu acho que desde o início de março isso se mostrou verdadeiro. Outra dúvida que existe é sobre a duração que vai ser nessas quarentenas, quanto tempo vai demorar para, de fato, conseguir não só desacelerar o número de casos, mas você ter tranquilidade para suavizar a quarentena, suavizar esse impacto econômico, com risco de ter uma segunda onda de casos, né? Então, isso ainda está muito em aberto, e quanto mais se olha, mais parece que demora mais do que se achava, né? Antes falava 1-2 meses, quando se olha até hoje o comunicado nos Estados Unidos do Trump falando de um bom cenário, isso durar até julho, agosto, né? Então, talvez a duração disso seja mais longa do que se previa. Então, você junta um impacto maior para a atividade com toda a retração de atividade, de negócios e viagens que está tendo, junto com uma duração mais longa. A outra dúvida que existe é, passado esse efeito, como que é a retomada da economia, né? É uma recuperação em V clara? É uma recuperação que tem algo puxando para baixo depois que o impacto primário desaparece, ou seja, à medida que a contaminação estiver mais baixa? Isso não está claro. Tem vários efeitos indiretos na economia, né? Canal de crédito. De fato, muitas empresas vão sofrer, o próprio impacto de demandas, pessoas que vão ter sofrido mais durante esses 4 meses, não sei quanto tempo vai durar. E, por outro lado, você tem os governos vindo com medidas para tentar suavizar isso, né? Tanto no lado fiscal como do lado dos bancos centrais, seja atuando diretamente sobre taxa de juros, como em alguns segmentos específicos de crédito, para tentar suavizar esses impactos secundários. Então, por esse lado, acho que ajuda a minimizar esse efeito e facilitar que o efeito, não sendo tão duradouro, né, o impacto primordial do vírus, na disseminação do vírus, à medida que passe, você consiga ter uma retomada mais forte. Então, isso mostra como o cenário ainda é bastante incerto, como é difícil ter uma clareza de em que momento você vai recuperar, mas isso tudo que a gente está falando é do lado da atividade, né? A gente tem que sempre juntar isso com o lado do preço. Então, por mais que, como eu falei, tenha muita incerteza, já tivemos um ajuste em preço muito relevante, né? A bolsa aqui no Brasil já caiu 40% desde o início da crise. A bolsa nos Estados Unidos quase 30%, né? Aproximadamente desde o início. Então, assim, já tem precificado um efeito muito forte sobre as empresas. Então, é fato que, dado o nível de incertezas, é muito difícil achar que conforto, que as coisas não podem piorar, as coisas podem piorar. A gente, de fato, está numa retração econômica muito mais forte do que se achava. Mas se tentar escolher, tentar achar que a gente vai acertar o ponto que as coisas param de piorar, eu acho que é uma pretensão muito difícil. O que você tem que estar é com um portfólio adequado para ter certeza que você vai atravessar essa crise. Então, acho que essa é a palavra, talvez, mais importante, é conseguir atravessar esse período de crise. Então, não estar alavancado, garantir que as empresas que a gente tem são empresas que vão conseguir passar essa crise. Então, é até interessante que, do ponto de vista de discussão, as pessoas ficam tentando muito achar quais são as empresas que sofrem mais, no curto prazo, esses efeitos indiretos da disseminação do vírus, né? Então, qual vai ser que vai ter atividade mais afetada? Isso, por mais que traga muita, como se diz, muita polêmica para o debate de quem vai sofrer mais, ele acaba sendo uma discussão menos relevante, porque quando a gente está pensando numa empresa que normalmente vinha negociando ali entre um múltiplo 20 vezes lucro, você perdeu um ano de lucro, a gente está falando de 5% do valor da empresa. Então, que seja mais do que isso, que a empresa dê prejuízo, esse não é o ponto que é relevante. O importante é você garantir que as empresas não são alavancadas, que a empresa não tem uma estrutura de dívida, que um solavanco desse na economia faça ela parar no meio do caminho. Ou seja, você tem que garantir que a empresa, passado esses eventos, que de fato pode ter uma queda vai ter uma queda de lucro super relevante para as empresas nesse ano, vai ter uma queda de receita expressiva, especialmente nesse segundo e terceiro trimestre, é que você, quando olhar para 2021, você consiga ter certeza que a empresa vai estar lá, que a empresa vai ter um nível de receita não muito diferente do que você imaginava anteriormente, porque essas coisas ao longo do tempo vão passar. Então, desde então, o que a gente tem tentado focar muito é ter as empresas que a gente tem conforto, que o lastro de valor delas em 2021 para frente vai continuar lá. É claro que uma desaceleração, uma crise global, como a gente parece mais perto, você pode ter um nível de crescimento mais baixo, um nível de atividade mais baixo do que imaginava. Mas eu volto sempre ao ponto, né? Com a queda de 40%, eu acho que quando a gente está olhando a longo horizonte, é difícil de achar que não começa a ser um ponto de oportunidade para investir em várias dessas empresas. Então, isso que queria passar um pouco do ponto de vista direcional, o que a gente fez no call, né? A gente até estava na época com uns 70%, um pouquinho mais no long buys, com um pouco de caixa no selection, né? E a ideia do ponto que estava, a gente achava até que seria gradualmente aumentar. Acabou que, quando a gente começou a ver esses sinais de intensificação da reação por parte dos governos e empresas, né? De segurar ainda mais a atividade econômica, a gente até reduziu o fundo. Então, na verdade, a gente tinha aumentado um pouquinho logo depois do call. O que a gente fez foi reduzir. Então, nesse tempo, desde o dia 4, 5 de março, o long buys ficou rodando ali perto de 60%, entre 55% a 65%. Então, teve alguma redução no tamanho do fundo, que ajudou a suavizar um pouco o impacto. É claro que o impacto ainda é muito forte, né? A gente está falando de quedas muito relevantes para a Bolsa, para um fundo que é long buys. E o Selection tem rodado entre 90% a 95% de exposição à Bolsa. Em termos dessa exposição, olhando para frente, né, a gente acha que um ajuste que a gente conseguiu fazer foi esse. Eu acho que no momento, como eu falei, tem muita incerteza. Claramente as coisas ainda podem piorar do ponto que a gente está, mas eu acho que fazer reduções muito fortes agora vai ser sempre dificuldade de você conseguir achar o ponto que você vai ter que voltar. A correção já foi muito grande na Bolsa, a gente já vê taxas de retorno interessantes em alguns papéis. Então, novamente, ir com calma, dado o nível de incerteza, mas e gradativamente, a gente imagina que do ponto que a gente está, e gradativamente aumentando o nível de risco do fundo. Eu acho que nessas horas não tem que fazer movimentos bruscos, não tem que tentar ser herói e tentar cravar o movimento da volta também, de sair o fundo de 60% para 100%, mas eu acho que a direção do ponto que a gente está é para aumentar o fundo e não mais para diminuir. Em termos setoriais, o que a gente fez foi tentar priorizar um pouco liquidez, né? Reduzir, não manter histórias muito alavancadas, tomar muito cuidado com esse nível de histórias, porque num cenário desse, de fato, pode ficar pelo caminho, ter diluições relevantes do valor da empresa. A gente aumentou o setor de bancos incumbentes, então Itaú e Bradesco foram posições que a gente aumentou de forma razoável no início desse mês. A gente já vinha aumentando um pouco a parte de shoppings, aumentou um pouquinho mais, acho que a queda está sendo muito grande, novamente, não tenho dúvida que com o cenário que está se traçando, a queda de tráfego nos shoppings vai ser relevante, a queda de receita vai ser importante por um tempo, mas são fatores pontuais. Eu acho que quando a gente olha os shoppings 2021 para frente, a gente acha que o last valor é muito forte e os valuations já estão em níveis bastante interessantes. Então a gente aumentou. A gente tinha reduzido o setor de saúde, né? Como eu falei, tem esses aspectos pontuais, essa leitura direta dos efeitos que pode acontecer para o setor. Novamente, olhando para 2021, 2022, não é claro que os efeitos vão ser relevantes também, só que como é um cenário muito em aberto desses impactos, o que pode acontecer, a gente tinha uma posição razoável no setor de saúde, então a gente reduziu. Isso já tinha acontecido em fevereiro, né, até no qual a gente já falou, então a gente reduziu mais ou menos em 30%, 40% o nível de risco nesse setor, que eu acho que dá conforto para a gente, se as coisas continuarem estressando, de poder voltar a ter uma posição maior, que a gente começa a achar também que as coisas voltaram a ficar descontadas. Eu acho que, no geral, setorialmente, foi isso que a gente fez. A parte de commodities a gente já tinha falado. Desde então, a gente não mudou muito, né? A gente já tinha reduzido bastante as posições mais ligadas aos setores de commodities. Então, focar em liquidez, focar em empresas pouco alavancadas. Os preços hoje em dia já parecem atraentes, então quem tem um horizonte de mais longo prazo, eu acho que já parece ser um ponto de entrada mais interessante, o que sempre vale reforçar, que não quer dizer que as coisas não possam piorar no curto prazo, mas então acho que ir aumentando gradativamente faz um sentido. Só um ponto que eu acabei não falando, que no longo prazo que a gente fez também, desde o último call que a gente não tinha, a gente estava sem nada em renda fixa, o que a gente fez foi comprar um pouquinho de dólar para o longo prazo, então o fundo nesse tempo ficou entre 5% a 10% comprado em dólar, tá? Uma posição que a gente ainda tem, a gente reduziu um pouco, mas ainda está com uns 6%, 7% comprado em dólar no fundo. Minha ideia era para proteger um pouco o fundo, uma posição pequena, está tendo muita intervenção do Banco Central, mas acho que um fator desse de pior, a gente achou que era uma componente que ajudava a segurar um pouco o risco do fundo. Do meu lado é isso, a gente fica aberto a perguntas. Obrigado.
Bom, obrigado, Luiz. Obrigado, Marcos. A gente recebeu já algumas perguntas. Eu encorajo quem tiver algum questionamento que queira nos enviar, a gente vai ler aqui as perguntas que forem nos encaminhadas. Eu já aproveito, então, para colocar aqui uma pergunta que nos foi enviada, mais especificamente sobre a nossa expectativa em relação ao comportamento do Banco Central brasileiro nessa semana. Acho que o Marco chegou a comentar alguma coisa, mas, Marco, se você puder reforçar qual que é o call hoje central nosso para a magnitude do corte, e qual que você acha que deve ser o comportamento do BC sinalizando para frente eventuais novos cortes? Qual que você acha que deve ser o tamanho desse ciclo?
Olha, eu acho que o Banco Central tem que, como todos os bancos centrais, não existe uma bala de prata para resolver esse problema. Nós estamos falando aqui de medidas pontuais para suavizar essa travessia no meio desse momento turbulento. Então, não existe uma bala de prata que vai resolver o problema, que vai segurar a desaceleração da atividade econômica, que vai evitar uma queda do PIB e assim por diante. Então, para deixar bem claro, o objetivo da política monetária aqui é suavizar o processo. Nesse contexto, eu acho importante que, como o exemplo de todos os bancos centrais aí, que sejam medidas amplas, não se refere simplesmente ao corte de juros. Tem que ter medidas para o setor bancário, para aliviar o setor bancário, tem que ter medidas de crédito, tem que ter medida na área cambial, tem que ter corte de juros também. Eu vou explicar, assim, eu acho que hoje já foi, de manhã ele já indicou algumas medidas que visam aliviar o capital dos bancos, para facilitar que eles consigam continuar emprestando e que isso alivie a dívida de empresas com dificuldades para atravessar o choque. Da área monetária, da área de juros, eu espero um corte aí do Banco Central, Eu acho que ele devia ir para um corte mais moderado, 50 bases nessa reunião. Acho que e sinalizar que está aberto para fazer mais. Por que, que é importante ele manter, ele atuar nesse momento? Eu acho que o Banco Central ele tem um framework bem claro. Nesse framework, mesmo com o choque que a gente está vendo de câmbio, o pass-through para a economia é bastante baixo, porque você está tendo simultaneamente uma queda muito forte de commodities, especialmente o petróleo, que afeta diretamente os preços da gasolina aqui no Brasil. Então, isso atenua substancialmente o impacto da desvaloração cambial na inflação. E tirando isso, todos os outros componentes estão mostrando uma inflação absolutamente bem comportada. Nós estamos, na verdade, o líquido disso, a gente está vendo, a gente estava com uma inflação ali perto de 3 antes desse choque bater, e a gente está indo com uma inflação de 2,5 e está indo de um crescimento de entre 1,5 e 2, está indo para próximo de 1. Então, assim, dentro do arcabouço do Banco Central, que é um Banco Central que visa aí, estabilizar um target de inflação, eu acho que está tudo dentro do arcabouço dele para cortar os juros. Não vejo motivo para não cortar. Acho que o diferencial de juros, que era um argumento para não cortar, ficou bastante fraco esse argumento depois da queda do Fed. O Fed cortou 150 basis points na taxa de juros. Então, assim, isso já cria um alívio nessa área do diferencial de juros. Eu acho que... então, meu cenário de Copom é 50 basis points agora e com sinalização de possíveis cortes mais para frente, se for necessário, à medida com que a informação vai se disseminando. Na área cambial, eu acho que o Banco Central deveria anunciar um pacote mais determinado, um pacote grande. Eu acho que as reservas, elas são um seguro que foi comprado lá atrás, muito importante, e agora é um daqueles momentos que você tem que usar um pedaço desse seguro para suavizar o choque da liquidez para o mercado. Ele vem utilizando, mas eu acho que seria mais efetivo se ele anunciasse um pacote de um tamanho razoável, mas mantesse a aleatoriedade na intervenção. Então, você anuncia um pacote 30, 50 bi e continua dizendo que você pode intervir no mercado quando e se achar necessário. Acho que isso mostra aí uma preocupação do Banco Central com a moeda, sem se comprometer com nenhum nível, e vai dar liquidez. O câmbio, se tiver que mudar de patamar por questões fundamentais, vai mudar, mas pelo menos ele afasta o movimento unidirecional especulativo que acaba se formando nesses momentos. Então, mesmo pessoas que acham que o dólar já está num patamar exagerado, seguram a venda, especulador, está vendo a tendência forte, pula no movimento, isso tudo tende a exacerbar a desvalorização cambial. Essa intervenção seria simplesmente para inibir esse movimento. E, obviamente, sem tentar segurar o câmbio em nenhum patamar. Então, acho que essa combinação... Acho que no Banco Central, a única coisa que eu diria, é difícil dizer se ele está acertando, se ele está errando. Acho que é uma situação complicada, cada um tem uma receita. Não quero aqui ter nenhum julgamento do Banco Central. A única coisa que eu acho que deveria ter tido uma comunicação maior com o mercado. Estou sentindo uma ausência muito grande da autoridade monetária nesse momento para dar um guidance para o mercado. Mas, em termos de forma de atuação, aí cada um tem a sua. Difícil falar o que está certo e errado nesse momento.
Legal. Bom, obrigado, Marcos. Outra pergunta que nos colocaram aqui foi sobre a nossa utilização de risco nas carteiras. Só fazendo aqui um sumário, então a gente está nas carteiras macro rodando ali com cerca de 60% de utilização de risco. Tem flutuado bastante esse percentual, mas eu diria que tem rodado ali entre 50% e 60%. E na parte dos fundos de renda variável, como o Luiz comentou, o Selection, que é o fundo long-on, ele tem rodado ali entre 90% e 95%, e o long bias, nesse período, ficou rodando ali mais entre 55% e 65%. Né? Então, bom, eu agradeço a audiência de todos. Sei que esse momento, acho que gera mais perguntas, questionamentos por parte dos investidores. É um momento onde as pessoas vão ficar mais ansiosas realmente dada toda essa volatilidade. Por isso, eu agradeço o interesse de todos vocês e reforço que a gente está aqui super à disposição, tentando ser o mais transparente possível nesse ambiente e aqui à vontade para responder, enfim, diretamente ali questionamentos que vocês venham a ter. Então, nesse período, vocês podem, por favor, usar os nossos canais, seja o nosso WhatsApp, seja o e-mail, o telefone, enfim, que a gente vai tentar atender os questionamentos e demandas. Muito obrigado a todos e a gente espera se reunir aqui num ambiente um pouco menos incerto e um pouco mais tranquilo na próxima vez. Um abraço e boa semana.